That sums up a growing urban phenomenon, officially known as parkour.
Night, raising the curtain on parkour.
Diese Hindernisläufer, parkour.
Schwurbe, că sunt parkour.
Unei noi discipline denumite parkour.
Parkour, parkour, parkour.
Parkour.
Slotcast.
A gravação não, vocês não estão na gravação. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à edição número 77 do nosso Soul The Cast, hoje com várias presenças ilustres. Então, como vocês já estão cansados de saber, pela 73ª vez, eu sou o Dudu e o arquiteto transforma a cidade em arte e eu transformo essa arte em força e coragem.
Oi, eu sou o Faluk e o Dudu tá mentindo.
Oi, eu sou o Jean e eu não tenho criatividade.
Oi, eu sou a Ana e o Dudu é gay.
Oi, eu sou a Rina e o Dudu plagiou minha frase.
Ah! É, pra pessoal que não sabe, a frase que eu utilizei é do documentário que a Rina participou e que hoje ela, daqui a pouquinho ela vai comentar um pouquinho com a gente como foi participar disso tudo e tal. Tá, deixa mais pra frente. Jean, Ana, notícias corriqueiras das semanas, alguma coisa que vocês queiram comentar antes do nosso podcast começar?
Nenhuma novidade, eu só queria ter a honra de que a Ana, que a Rina se apresentasse, falar sobre ela, sobre o tamanho da precisão dela, sobre de onde ela é, quanto tempo ela treina, essas coisas básicas de sempre.
Rina, fala um pouquinho sobre você, de onde você é, de que buraco foi que você saiu. Manda, o tamanho da sua precisão.
Então,
ela não é um rato, Dudu.
Deixa a Rina falar.
Cala a boca, falou.
Eu moro no interior de São Paulo. Ferraz Vasconcelos não é conhecido, mas é um lugarzinho lá no fim do mundo.
Pra todo mundo que vê Polícia 24 Horas é bem conhecido.
É, no noticiário aparece bem.
Tem picos e legais aí, Rina, pra treinar?
Então, tem sim. Eu, inclusive, esse mês eu vou estar trazendo pessoal aqui pra treinar aqui. Que montaram uma passarela feita pra treinar aqui. Nesse aí. Eu treino 2 anos agora, comecei a treinar 2 anos atrás, é óbvio. E tô aí treinando sempre. Agora eu tava meio sem tempo, fazendo trabalho, faculdade, mas eu tô cabulando algumas coisas pra me treinar.
Ô Rina, faz um merchan do seu produto que você vende aí, pô.
Ai, eu vendo as calças do Flow, hein, gente? É só.
Concorrente.
Tá, beleza.
Quem quiser comprar a calça do Flow, aquela calça um pouquinho larga, a Rina faz e vende, então falem com ela.
Dá mais 10 de Flow, né, a calça.
É, opa.
Vai virar item mágico.
Ó, compra uma calça do Flow e uma Power Balance, seu parkour nunca vai ser o mesmo.
Tem pra ninguém.
Tem pra boa. Ninguém. E, Rina, a pergunta mais importante, qual o tamanho da sua precisão?
Ah, acho que uns 8.
Ô, Rina! Nossa, a gente gosta tanto quando a pessoa manda a gente se arrombar.
Manda a gente tomar no cu quando a gente faz essa pergunta.
É, não precisa responder assim.
Ah, vai tomar no
seu. Beleza. Tá. Mais alguma coisa, então, pessoal?
Eu queria dizer pra o... Ai, meu Deus do céu, esqueci o nome do rapaz. O Matheus Barreto, de Curitiba, que eu paguei as 40 flexões, viu, Matheus?
Ô, Dudu, você não leu o post, não, né?
Qual post?
O post era 50 flexões, era as 40 dele, mais 10 de juros.
Ah, mas é porque quando eu li o e-mail dele, tinha falando. Ele me mandou um e-mail falando só de 40, aí eu fiz na mesma hora que eu li.
Mas o post que eu fiz sobre o post, eu falei assim, ó, pelo atraso de 2 meses, foi 2 meses que ele mandou o e-mail, Dudu.
Foi, sim.
E mais 10 de juros, então são 50, paga 10 agora.
Ah, Matheus, tô pagando aqui, ó. Ó, afastei a cadeira, ó.
Conta
uma,
alto.
2, tá todo mundo vendo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Paga! Pagas a 50, viu, Matheus? Valeu aí.
Eu vi a cadeira arrastando, então eu acredito no Dudu.
paguei a 50. No ar.
Vídeo, Parkour People.
Brick Mansions é o novo B13 versão Hollywood.
Parkour no Compef.
Reflexões, curta documentário feminino.
Parkour People é um vídeo que foi postado na conta do Owen, um conhecido das antigas aí do parkour, que aparentemente é um vídeo antigo, segundo ele, mas é um documentário que surgiu aí faz uns 2 meses já, eu que trazei pra postar, ok, a gente é rápido, né? E que aborda entrevistas com várias pessoas chaves da Europa, do parkour Europa, assim, no Yamakaze, o pessoal do Parkour Generations, o Ilabaca, até mesmo o Owen mesmo, que não é tão famoso, mas também tem seu papel importante lá. E, assim, é um documentário que eu achei muito gostoso de ver, porque, assim, é um vídeo de 25 minutos com parkour, mas com conteúdo também.
26 minutos,
sorry. É um documentário legal que não é, por exemplo, diferente do Pilgrim Age, por exemplo, não, ele não é só mais curto, mas ele é só a visão das pessoas. Então não é alguém tentando impor uma visão, tentando impor uma ideia aí em cima. É a reflexão de cada um, entendeu? Tanto que o Yamakaze pensam, que não tem de porra nenhuma, porque foi tudo em francês.
Desgraçado.
É. Tanto o Ilabaca, quanto o Paco Generation, o trabalho deles. Então, achei bem completo, mostra várias facetas aí do parkour londrino, principalmente, né? Apesar de também ter ido para Paris acompanhar os Yamakaze. E achei gostoso de ver. Se você fala inglês, vai ser um pouco trabalhoso entender o sotaque dos franceses e do Ilabaca, né? Também, que não é muito fácil. Mas se você não fala inglês, é um problema, porque tá tudo em inglês e uma parte até em francês, né? Inclusive.
Pelo que eu pude notar do documentário, uma coisa que me chamou bastante atenção é que normalmente os documentários que vêm de listas, principalmente esses documentários grandes, onde são pessoas influentes do parkour mundial, Yamakaze, Ilabaca, tantas pessoas, esses documentários, a exemplo do Jump London, do Jump Britain, do Generation Yamakaze, eles meio que fazem com que a gente pense muito e enxergue aquilo dali como bastante a filosofia do parkour. O que existe de filosofia dentro do parkour, você absorve muito bem. E às vezes, fica meio que por alto como a sociedade daqueles espaços se integram com isso tudo. Então eu acho que o grande barato do documentário é esse. Ele mostra o parkour de Lisses por trás do parkour. Por trás daquilo que a gente está acostumado a ver nos vídeos. Então, gostei pra caramba.
E como disse a Ana, a gente continua procurando patrocínio de algum curso de inglês e queira patrocinar o Sodecast, porque o pessoal aqui tá querendo muito aprender e tá precisando entender, né?
Não, é importante, eu acho que faz parte do processo de evolução. Nós, enquanto comentaristas, comentaristas mesmo, é importante que nós possamos dar a notícia na íntegra, sem falhas, né, Dudu?
Sem problemas
de pronúncia. Não, Dudu, você fala super bem.
Eu falei o que é errado. Olha,
eu não sei o que é mais difícil. Entender o sotaque do Yamakaze, dos franceses ou do Dudu falando inglês.
Não, o Dudu é tenso.
Não, mas vamos ser justos. Ele falou Brick Mansions e Hollywood certinho hoje.
É verdade. Brick
Mansions, Hollywood, Yamakaze, Parkour Generation.
Yamakaze é...
Owen e Cambridge. Aí, tudo certo.
Dudu, você
tá
treinando, hein, cara?
Parkour
People. Andou treinando.
Aí, tudo certo.
Então, o Dudu atrasou 45 minutos pra gravação porque ele tava treinando os nomes que ele ia falar.
Então, é legal, vocês, quem puder dar uma olhada no vídeo, que vai ver. Brick Mansions é o novo B13 versão Hollywood. Há um tempo atrás a gente tinha noticiado que o B13, ele... É uma gravação francesa, o filme tem origem lá na França, e agora ele está sendo adaptado para Hollywood, ou seja, para o inglês. Então, a direção está a cargo de Luke Benson, que é o mesmo cara que dirigiu e que fez aquele trabalho, tornou super, ultra, mega famoso com o B13, e ele está trazendo o filme para os Estados Unidos com o nome de Brick Mansion, que em uma tradução literal seria Mansão de Tijolos. O interessante é que o Luke chegou e disse assim, ó... É o Belly que tem que fazer, eu só trabalho se for com ele. Então, o papel que era do Belly vai ser interpretado pelo Belly novamente. O que levanta uma grande dúvida, se o Belly, será que ele vai falar inglês? Será que ele vai ser dublado? Porque, como a gente sabe, o inglês dele não deve ser... O inglês do Labaca ainda deve ser legal, né?
Perto
do
inglês do Belly. Vai ser em Libras.
Sem Libras.
Não, mas não é incomum o pessoal fazer filme, por exemplo, em chinês, tipo, e dublar em inglês depois, nos Estados Unidos.
na verdade, as próprias produções hollywoodianas, elas são dubladas, só que elas são dubladas pelos próprios atores. Porque assim, as externas, na maioria das vezes, são dubladas.
Sim. Então, já ouvi falar disso aí, mas é verdade mesmo, porque não parece, é muito bem dublado. Sim.
Mas você tá dublando a cena que você fez, então tem outro sentimento, tem outra relação.
Entendi.
É outra história. E tem uma coisa que é muito complicada também, porque você não tá dublando no vazio, né? Que é o que acontece aqui. Você tem uma diferença de áudio muito grande. Porque aqui é só voz. Aqui só entra voz, lá não.
Eu lembro que antigamente eu costumava ver vídeo da filme na Fox. Na Fox não, na TNT. E a dublagem da TNT era horrível, assim. Parecia que o cara tava numa sala vazia. É, o áudio. Só que, tipo, o cara tá, sei lá, tá no meio de uma corrida, assim, no meio da cidade, assim, sabe? Tipo, e aquele só a voz dele, assim, sem o ruído de fundo. Era muito ruim, cara, absurdamente ruim. O último filme que eu lembro que eu vi que senti isso na TNT, acho que era o Ace Ventura, ou assim, faz tempo. Mas vamos esperar que o David Bell realmente aprenda inglês, que ele fale inglês, que ia ser muito legal. Mesmo que ele ia ficar mais acessível, né?
Vamos combinar que até em francês o negócio não é muito bom, né?
O quê? O filme?
Ele falando é tenso.
Eu não achei ruim, não.
Não, tem a diferença entre ser ruim e ser bom, né, Jean?
Oi?
Ruim não é, só não é bom.
Ah, mas ele não é ator, né? Ele não é a profissão dele ator. Ele pula muito bem, o que ele faz, que é a missão dele, entendeu?
Vem cá, o cara que vai substituir o Rafael, ele vai fazer parkour também?
Ah, então, a gente não falou, mas é o Paul Walker que vai substituir o Rafael, que é aquele cara que fez o Velozes e Furiosos, um excelente ator.
Oi. O Lerinho?
Loirinho. E...
ele vai fazer parkour?
Então, eu não sei. Mas
o Barry,
eu duvido muito que na hora do Barry não vai ter um personagem que vai ficar parado ali embaixo olhando, entendeu? Então vai ter algum dublê ou um treinamentozinho pra ele que ele vai fazer alguma coisa, certeza. Não vai ficar.
Olha, eu confesso que ele só precisa sorrir, que tá tudo certo, entendeu? Ele não precisa fazer mais nada.
É um gato, né?
A função dele é sorrir, ele sorri. Dá aquele close no rosto dele. Até aí aparece alguém correndo de longe.
Até aí a função do Barry é pular.
Tá vendo? Cada um com a sua.
Fazer um filme tipo Charlie Chaplin, cinema mudo, né?
Olha.
Um sorri e outro pula.
Inclusive é muito contemporâneo, acho que tem tudo pra dar certo.
Opa! E ali, inclusive, a gente não falou, mas a. Parece que o roteiro vai ser a história vai acontecer na cidade de Chicago, parece, nos Estados Unidos. E, sinceramente, estou muito curioso para ver esse filme aí. E espero que não estraguem o parkour do Belly assim como fizeram no B13 Ultimato.
Uhum. Eu estou curioso para saber se o roteiro vai ser o mesmo ou ele vai ser modificado.
Vai ser adaptado, mas a ideia é a mesma. Vai ter um subúrbio de Chicago que vai ser dominado por... Quer dizer, uma cidade que deve ser Chicago, que vai ser dominado por umas gangues lá. E tem uma o governo vai explodir uma bomba lá, algo assim. Pelo que eu entendi, vai ser a mesma história, só adaptada mesmo. Mas espero
agora
que aproveitem
aquela história, né?
Oi?
Aquela história, de um modo geral, a maioria dos remakes hollywoodianos são uma merda.
Dá um exemplo.
Dragon Ball.
A maioria, se você pegar todos os filmes europeus que viraram hollywoodianos, eles são ruins.
Eu nunca vi Dragon Ball, mas que outro exemplo?
Pega os filmes de terror japonês ou chinês.
Os filmes de terror japonês são uma desgraça.
Foram readaptados O Chamado.
Chamado foi uma porcaria mesmo.
É uma sequência, assim, porque o que acontece? Eles simplificam, tudo bem que o B13 não é um puta roteiro, assim, com uma coisa super complexa, mas geralmente eles simplificam muito pra virar uma história de amor. Assim, pobremente falando, entendeu?
Uhum.
Então, normalmente eles empobrecem muito a trama. Mas vamos ver, vamos lá.
Vamos lá. Né?
Eu acho que o meu Luc Besson poder fazer exigência, eu acho lindo.
Não, acho. É, porque ele acho que foi chamado. Ele é o principal roteirista, não é isso?
Uhum.
Assim como ele foi o roteirista do primeiro B13, então acho que ele falou, só faço isso com o B13 se o Belly fizer. E pelo que eu li no livro do Belly, o prefácio é escrito pelo Besson.
Uhum. Sim, ele paga um pau violento.
Muito. Então, assim, eles têm uma relação muito forte entre eles. Inclusive no livro ele fala no começo, que, eu só fiz o Yamakaze porque prometi pro Belly que ia fazer um filme com ele depois. Então ele tem um respeito fodido pelo Belly. E também dá pra menos, né? Sinceramente, ele, apesar de todos os defeitos, o Belly é um cara foda, né?
Parkour no Compass.
O COMPEF, que é o Congresso Paulista de Educação Física Escolar, ele apresentou uma publicação de um artigo que falava sobre educação física, ou parkour dentro do ambiente escolar. Quer dizer, o nome do artigo é Primeiros Obstáculos do Parkour Escolar, escrito por Marcelo Vieira. O artigo ele é legal, porque ele traz uma ideia que, embora não seja novidade, merece sempre estar sendo discutida, até por conta da institucionalização atual do parkour dentro das escolas. Então é um assunto que necessita sempre ser debatido, para que a gente reveja conceitos e que que a gente comece a trabalhar em cima dessa política de como repassar o parkour para iniciantes, sobretudo em ambiente escolar. Tem muita coisa legal no artigo, mas também tem muita coisa que é bem passível de crítica. Inclusive, o Falux, que foi quem postou sobre o artigo, ele faz umas críticas assim meio que bem pertinentes, porque ele quota algumas passagens do texto que realmente deixam a gente com a pulga atrás da orelha, como por exemplo, quando a gente determina, quando o Marcelo, ele fala que o uso de equipamentos são permitidos e que de forma alguma descaracteriza a atividade, e que se for praticado em piso com local adequado para suavizar e amortecer os impactos, o corpo agradece. Então, é meio contraproducente a gente trabalhar uma atividade como a nossa e estimulando as pessoas a buscarem conforto. Então, algumas questões como essas são passíveis de crítica, e que agora a gente vai colocar o Falux, se quiser, foi quem leu, na verdade, o artigo completo, quiser dar um pouquinho de palhinha sobre o que ele entendeu.
Então, o Dudu, tem umas coisas muito complicadas. A sensação que eu tenho quando eu leio o artigo é de uma pessoa que experimentou parkour e resolveu trabalhar em cima. Então, ele não deve ter muito tempo de prática, não deve ter convivido com o praticante durante muito tempo. Daí você vê aquele equívoco que você falou, de ele dizer que a prática apoia a utilização de equipamentos de proteção e ambientes ideais.
Inclusive, Falux, é uma coisa interessante daí que você falou, que ele não chega somente a apoiar a utilização de equipamentos de proteção, mas a incentivar os praticantes a buscarem treinar em carros, ônibus, caminhão e até vagões, porque são você cita isso, né? Que apresentam obstáculos de alturas diversificadas. Então, é meio estranho a gente, se for parar para pensar, o tipo de praticante que vai surgir desse tipo de abordagem. Então, eu acho que é bastante positivo a gente pensar em se trabalhar o parkour no ambiente escolar, mas tendo um pouco de resguardo pelo que essa criançada, essa molecada vai fazer depois com esse conhecimento, né, na rua.
Só justificando, foi feito um convite para ele participar do SadaCast, mas que ele não respondeu. Então, infelizmente, não teve a oportunidade de ter ele aqui se defendendo.
Deixa pro próximo.
Quem sabe? Vamos ver se ele responde depois, não sei.
Só pra não falar assim, só criticar o artigo, a ideia dele, como eu disse, é velha, mas ela é muito boa. O que é que ele faz? Ele começa a criar situações, simular situações reais, pra estimular as crianças a começarem a desenvolver os movimentos do parkour. Então, ao invés dele chegar lá e ensinar a precisão pronta, ele diz que eles têm que pular um colchonete, que é para eles imaginarem que um colchonete é um rio, que tem que pular de uma margem para outra, depois pular de um telhado para o outro, e por aí vai. Tem uma coisa legal que eu acho que ele se contradiz no artigo, que é, por exemplo, a parte que ele fala do
George Herbert?
A parte que ele fala de George Herbert é um erro de revisão.
Certeza.
Com certeza é um erro de revisão, mas, por exemplo, ele fala que a utilização de equipamentos de proteção deve ser estimulada, mas da primeira etapa, que ele divide a metodologia dele em 5 etapas, da primeira à quinta etapa, você acaba na rua. Então, ele meio que está se contradizendo. Ele diz que a ideia é você procurar proteção, quando o que ele faz, na verdade, é sair do ginásio, sair da escola e começar a treinar na rua. Aí ficam as coisas meio confusas. No geral, a sensação que eu tenho é que ele pesquisou muito pouco sobre o parkour. Na verdade, eu critico as fontes de pesquisa dele em relação ao parkour por causa que ele usa umas referências meio estranhas, se vocês olharem aí.
Mas tem sido uma coisa muito comum. Tem professores de educação física que se interessam pelo parkour e tem um contato íntimo ou superficial e se sente na liberdade de escrever com autoridade sobre isso.
Exatamente.
Isso tem gerado uma preocupação muito grande em mim, assim, eu acho uma falta de respeito. Eu até não acho que seja por maldade dele, sabe? Não é por maldade, mas acho que é por falta de cuidado, entendeu? Acho que o pessoal podia. É que é pessoal menos preso o parkour. Sinceramente, todo mundo pensa que parkour é o que eles veem em vídeo. Ah, não, eu vi lá, você vai pular de um prédio, é isso aí, parkour, entendeu? Não sabem todo o treinamento que tem por trás, não sabem toda a filosofia do parkour, esse termo, mas tem uma filosofia por trás, sim. Não sabem qual que é os cuidados do treinamento, como que é o treinamento real dos praticantes de hoje, como que é o treinamento defendido por Barry, como, sabe, qual que é o que passa por trás do parkour. Então é muito comum isso aí, o cara vê o... Tô falando do Marcelo especificamente, mas é uma onda que eu tenho sentido muito de professores de geral. Que é, não, eu já fiz parkour, eu faço parkour, sabe? Porque vi um vídeo e dei uns vaults na rua e falo, ah, não, fiz parkour sim, tipo... É, eu tenho algum contato com o parkour, sendo que ele teve alguma experimentação com porco próprio... Com corpo, desculpa. Não, uma experimentação com corpo que sei lá, que é válida, não tô falando isso aí, mas é muita falta de respeito o cara ter uma experiência outra bem superficial e depois ver um blog ou outro na internet e pegar o que frase de efeito que ele acha legal, entendeu?
Ainda mais nos blogs que ele olhou, mas vamos lá.
Pode?
Então, igual vocês falaram mesmo, acho que pra pessoa ela fazer uma coisa do tipo, só a convivência com o pessoal que treina, ou mesmo o treinamento, né, em si. Porque pra você fazer um artigo ou falar alguma coisa sobre o parkour, superficialmente, olhando um vídeo, ou só observando, às vezes até fazendo uma entrevista e tal com alguém que treina, isso fica muito vago a ideia do que é realmente, porque o parkour, ele o que tem de diferencial nele mesmo é a prática, que é você praticar e saber o que que é realmente. Então o que falta é isso mesmo, a convivência e a aproximação assim, mais com os treinos mesmo, com a coisa real que é da rua, entendeu?
Tem um problema muito grave que o parkour é totalmente empirista. Você não vai entender se você não praticar por um tempo, então...
Eu concordo em partes. Acho que atualmente ele é sim. Mas daqui a pouco vai ter um monte de estudos que vai permitir, assim, um maior conhecimento pela teoria. Eu não acho que a teoria substitui a prática, muito pelo contrário. Mas eu acho, concordo que no momento que tá hoje, é empirista, assim, tem que ter um contato para poder falar alguma coisa. Mas eu não duvido que no futuro, não tô falando próximo, tô falando que daqui a um tempo, assim como todos os esportes têm dezenas de livros, estudos e artigos e tudo mais, seja possível, a partir de alguma literatura, ter uma aproximação maior com a história, com o conceito da prática. E acho que a Ana queria falar alguma coisa, né? Por acaso.
Opa! Que delícia! Quero sim. Na verdade, puxando o gancho do que você estava falando, a gente tem um primeiro problema que, assim, por não termos quase nada de material teórico publicado, de fato, assim, material teórico consistente, nós temos muito pouca coisa publicada. E aí qual é o problema? Professores de educação física, pessoas... pesquisadores de um modo geral, vamos botar pesquisador entre aspas, porque isso é complicado. Hoje é muito fácil ser pesquisador. Então, pesquisadores de um modo geral, eles entendem que, como não existe material nenhum, você pode falar o que você quiser, que isso vai ser tido como verdade, porque você está sendo um pioneiro na criação daquilo. Então é muito complicado a gente falar assim: ah, só pela literatura é possível entender conceito filosófico, porque sem a prática você não vai entender o que aquela filosofia está dizendo. Então eu acho que na verdade é uma via de mão dupla. A gente precisa da literatura, sim, a gente precisa desse material publicado, a gente precisa de um material consistente, embasado, publicado, porque, assim, falando do artigo do Marcelo, propriamente dito, a gente tem um problema, a gente tem um equívoco enorme, porque ele entende a forma como o parkour chegou para ele, que foi através de uma matéria da faculdade, pelo menos é o que ele fala. Ele tem duas referências que eram
os dançarinos de breakdance
e uma matéria da faculdade, que é a matéria de esportes radicais. Que ele fala isso, assim, que ele teve ele conheceu o parkour mais profundamente através da matéria de esportes radicais. Não sei, não vi a matéria que ele teve, mas, assim, só o fato dele ter visto o parkour na matéria de esportes radicais é um ponto a gente se levantar essa questão. Qual o problema? Ele entende parkour como um esporte radical. E ele defende o artigo dele de parkour como um esporte radical. Então, assim, eu acho que se ele tivesse verticalizado dentro do objeto de estudo dele, ele teria entendido um pouco mais sobre o que ele queria falar. Então, assim, muito me admira a forma como o artigo vem sendo aceito. Porque teve uma banca que julgou esse trabalho, e por mais que a banca não saiba de parkour, porque é algo novo e algo que não se tem não se tem muita coisa além de vídeos no YouTube. Fato é que existe muita informação que é facilmente encontrada. Então, assim, qual o problema? Você tem informações básicas que estão equivocadas. E aí a gente vem de conceito da prática, a história da prática, a filosofia da prática. Então, assim, e aí vai ficar uma dica para quem quer pesquisar parkour ou qualquer outra coisa, porque isso não vale só pro parkour. Eu acho que o mesmo respeito que a gente tem com a nossa prática, existem outras milhões de práticas aí que também estão começando agora e que precisam ser encaradas com respeito. Quando você escolhe um objeto de estudo, você escolhe esse objeto de estudo primeiro por identificação. Então, assim, se você se identifica com isso, o mínimo que você tem a fazer é estudar o máximo que você puder sobre isso e procurar fontes distintas. Não dá pra você, em um único site, em um único blog, em um único artigo científico... Às vezes o artigo científico está errado, sim. E isso tem que ser pontuado. Você tem que ter visão crítica suficiente pra poder pontuar isso. E é o que falta no artigo do Marcelo.
Então, o que você falou é o seguinte, acho que é uma vantagem e uma desvantagem do parkour. Que é, a pessoa se identifica com a atividade. O parkour é muito fácil de qualquer um se identificar. É muito instintivo, muito natural. E justamente por isso, pelo lado que se identifica com a nossa raiz, com a nossa natureza, com o nosso instinto, qualquer um se sente na autoridade de falar sobre ele, entendeu? Isso é complicado, porque assim, eu concordo que parkour, de certa forma, é natural, não é... O que a gente faz tem uma origem natural muito grande, instintiva, que a gente fazia quando criança, concordo. Mas o nome parkour não vem não foi a gente que deu quando era criança, que a gente... Ah, não, então essa brincadeira de criança parkour eu vou levar pra vida e vou falar sobre isso. Não, pô, foi criado por uma pessoa, certo? No caso, David Bede, que criou um conceito por trás do nome. Então não adianta pegar o nome só e falar, ah, não, eu já sabia o que era porque eu fazia quando era criança, ou porque, é só pular e se equilibrar, sei lá, entendeu? Mas o problema é esse, muita gente se identifica muito fácil com o parkour, daí acho que sente na autoridade de falar sobre isso. Por exemplo, tem um monte de esporte, eu não estou comparando o parkour com o esporte, muito pelo contrário, eu até ia falar que... Tem muita modalidade nova que a educação física estuda, mas esporte é um conceito diferente, tem regras, tem uma coisa muito definida, já vem documentado, né, porque afinal, se é pra ser um esporte, tem que ter regras que formalizam ele. Mas... Ai, perdi o fio da meada, caralho.
só uma ressalva, Jean. Tem uma coisa interessante aí. Sendo advogado do diabo e defendendo os pesquisadores agora, a gente tem um problema muito grave, que é a quantidade de informação destoante. Você falou de uma coisa que, assim, o parkour é muito instintivo, o parkour é muito empirista, e cada um pega, dá o seu conceito pessoal da coisa. Então, na hora que você vai pesquisar, que você vai procurar uma fonte fidedigna, você vê 50 mil blogs, cada um dizendo uma coisa. Meu parkour é isso, meu parkour é aquilo, mas nenhum deles definindo o parkour de verdade.
Pois é, daí falta, assim, o cara correr atrás das publicações, que tem poucas, mas tem publicação, velho. Tem um livro do Beric em francês, tem a origem do método natural, que, bom, é francês, mas é parte do parkour também, entendeu? É a parte que originou o parkour. Tem os livros do Dan Edwards, entendeu?
Mas aí você tem um problema, porque, assim, até mesmo as grandes referências, elas são extremamente pessoais. Você vê o livro do David Belly, dá o ponto de vista do parkour do David Belly.
Mas afinal, quem criou o parkour?
Hã?
Mas afinal, quem criou o parkour?
Rapaz, na minha última pesquisa, eu tô sendo obrigado a dar os Yamakasi originais, aqueles 9 nomes.
Por quê?
Hã? Por causa que todos eles, de alguma forma, tiveram alguma relação com o Raymond Belly, e todos eles foram responsáveis. David Belly foi responsável pela propagação e pelo nome cunhado.
Mas então, o nome. Hã? O nome, parkour é ele. Então, assim, a abordagem do Yamakasi é bem diferente do David Belly. Então, eu conheci os caras, assim, não conheci o David Belly, claro, mas conheci o Zé Macasa e eu até conversei com ele sobre isso aí. Isso é óbvio, eles concordam com isso, entendeu? Então, assim, o que a gente chama de parkour de David Belly é o que ele fez com a prática que eles praticavam juntos.
Sim, então é isso que eu tô dizendo. Aí eu vou pesquisar, não. Eu pesquiso o David Belly e digo que parkour é se mover de forma eficiente. Aí eu pesquiso o Sebastian Falcão e descubro que parkour é se mover de forma livre.
Não, é Freehane, né?
Calma, eu tô exemplificando. Aí eu procuro o Yamakasi, aí outra definição, completamente diferente. Então, assim, eu tenho três definições das pessoas, assim, das maiores referências, e o que é que eu faço? Eu junto as três e vejo o que é que dá? É complicado, porque, assim, as origens, os registros iniciais, eles entram em conflito. a gente tem uma dificuldade aí em questão histórica, que cada um tem uma versão diferente da história e não existe um consenso. Ou você diz que todo mundo é dono da porra, ou você diz que ninguém é dono. É, e tirando isso, a gente também tem um problema muito grande com esse artigo, que ninguém reparou. Ele diz que é problemas do parkour escolar. A galera não se liga que a educação física escolar é completamente diferente do parkour praticado nas ruas. É, provavelmente, o parkour que você ensina dentro de uma sala de aula de um colégio, ele não tem o objetivo da prática. Ele, provavelmente, ele deve, sei lá, ter alguma relação interdisciplinar com outra matéria, ou fazer alguma problematização com outros assuntos, seja sociais, etc. Mas divulgar filosofia não é o objetivo da prática. Então a gente tem dois conflitos aí. Um é com a pesquisa e outro é com o objetivo do parkour dentro da escola. O parkour dentro da escola serve para você propagar o parkour e difundir a prática, ou serve para você formar cidadão?
Só quero encerrar a papo aqui mencionando que a gente não pode esquecer do artigo da doutora do Julie Angel, que terminou esse ano, né? Tá para publicar, tá para vender o artigo dela, tanto em DVD quanto em texto, que parece ser até hoje a melhor pesquisa de parkour já feita, que foi, acho que, sei lá, 5 anos de pesquisa ao lado do Parkour Generation, ao lado do Yamakasi, junto com o David Belli também, e observando, claro, a cultura, a cena inglesa, né? Londrina e tal, que é, acho que é a cena mais forte do mundo, se não me engano. Então acho que é bom a gente ver isso aí, a gente esperar ela lançar pra usar como referência, que acho que vai ser um puta conteúdo. Reflexões, curta documentário feminino. A nossa querida convidada Rina, vulgo Milena, né, estrelou um documentário dirigido pelo Renato Lelis, que é onde ela expressa o ponto de vista dela do parkour.
Fazendo um paralelo com o que a Rina falou sobre o tema anterior da pessoa vivenciar o parkour, eu tava pensando que, ó, que bacana e olha que diferente é. No caso do artigo que a gente acabou de comentar, falta, na verdade, embasamento e vivência da prática para que tudo que a gente sente durante os treinos sejam realmente expressados pela pesquisa que está sendo feita. Na verdade, é exatamente o que acontece no documentário do Lelis, que a Rina participou, onde você é convidado a participar dos pensamentos da Rina durante o percurso e durante o treino dela. Então, eu acho que foi uma forma muito bacana de você repassar o parkour para as outras pessoas, porque ao mesmo ponto que você tem a conotação física, que você tem a movimentação, que você tem a quebra dos paradigmas sociais, você tem a Rina se movimentando no meio urbano, em meio às pessoas e com aquela cara de foda-se o que está acontecendo na minha volta. Então, eu acho que isso daí, contrastando com a narração, que eu acredito que a Rina, não confirmei ainda, já ela vai falar um pouquinho pra gente, se é ela mesma que tá falando ali. Mas, então, contrastando com o que ela fala, você tem a exata noção do que é pro praticante praticar parkour. Então, eu acho que é impossível, na verdade, para um praticante que assiste, que lê o texto e que se identifica, que assiste as imagens, não se identificar.
Que lê parkour.
Lê parkour. Lê o parkour. Então, Rina, conta pra gente como foi. Foi legal? Foi difícil? Foi que você gostou? Foi que você não gostou?
Então, foi uma experiência bem legal mesmo. Porque, na verdade, eu já tinha uma ideia disso, né? De fazer algo do tipo e tal. Mas era uma coisa mais básica mesmo, pra mim mesmo, entendeu? Aí, o Lelis, ele me chamou. Ele falou que queria fazer um curta-metragem. Ele não especificou bem o que ele queria, mas ele falou assim que queria que eu ajudasse ele, né? Aí tudo bem, eu falei com ele, tudo bem, a gente confirmou. Aí na verdade ele só pediu pra mim fazer um texto do que realmente era o parkour pra mim, entendeu? Antes eu achava assim que ia ser alguma coisa assim, não, falar sobre o parkour. Mas ele deixou bem claro que ele seria uma coisa, uma reflexão minha. Aí eu fiz, a gente foi na Paulista gravar. Aí ali mesmo a gente criou um roteiro, né? Que na verdade não é um roteiro, foi algo mais básico mesmo. E foi muito legal, assim, eu acho que eu consegui passar muita coisa que eu penso. E faltou muita coisa, mas eu acho que deu pra deixar bem explícito, assim, o que realmente significa pra mim.
Ah, então você teve participação, não foi? Então, na criação do texto que é dito, né?
Sim, não, então, o texto é meu e eu também, eu que tava narrando.
Ah, que ótimo!
Tá vendo, Dudu? O que quer?
Ô, Rina, vem cá. Você disse que vocês fizeram o roteiro juntos, é isso? Me diz uma coisa, a escolha dos locais, os picos, a movimentação, ela foi definida por você ou por ele? Ou pelos então, dois?
Ele falou pra mim assim, eu quero fazer um curta-metragem na Paulista. Lá tem como treinar? Aí eu lembrei, né, de algumas vezes que eu tinha ido lá. Eu falei assim, ah, tem pouca coisa, é extenso, mas dá pra aproveitar bem o espaço. Aí foi assim que a gente foi criando. A gente foi na Paulista e de lá eu já conheci alguns lugares. Aí eu dei algumas ideias e ele também. Ele falou, ah, você pode fazer isso, consegue fazer aquilo. Aí eu fui fazendo. Aí, baseado no que eu já tinha escrevido, entendeu?
E o que foi mais difícil? Falar no estúdio, gravar, definir roteiro?
É, eu acho que
fechar o texto?
Foi mais difícil gravar mesmo.
Caramba, mas assim, é pelo pouco envolvimento que eu tive com o Lelis até agora, eu troquei alguns e-mails com ele. Ele ia participar, na verdade, desse Sodecast, mas eu acho que a gente não conseguiu sincronizar a agenda da gente com a dele. Mas assim, ele parece ser uma pessoa que deixa a pessoa muito à vontade. Então, não sei se é só eu que tive essa impressão, a Rina pode falar um pouquinho mais. Mas então, eu acho que essa liberdade que eu senti nele, na verdade, essa humildade, na verdade, em querer entender sobre o parkour, ele é um cara muito interessado em divulgar o parkour bem. Então, quando ele veio apresentar o projeto pra mim, antes de eu ter postado no Pulo do Gato, ele tava super empolgado, assim, ó, o que eu fiz, Dudu? Dá pra ajudar a divulgar o parkour feminino? Será que você tem como dar uma força? Ele bem empolgadão mesmo, então... ele não parecia o diretor do curta-metragem, parecia mais um praticante interessado em divulgar a prática. Então achei muito bacana, assim, a postura dele de se envolver com o trabalho e de não somente ser mais um trabalho.
Ah, então, o Lely, ele deixou bem à vontade realmente. Porque, assim como a gente que treina, ele já treinou um tempo já atrás. Mas eu não sei porque ele parou, mas por algum motivo ele parou, acabou parando, né? Mas ele continuou envolvido nesse meio do parkour, assim, com a gente, com o pessoal da rua, né, que ele conhece há bastante tempo. Já fez outro documentário, outro curta-metragem e tal, até. E ele se interessa, assim, muito pelo parkour e quer divulgar. Ele tem até outros projetos pela frente, que ele já conversou comigo. E vai fazer outros documentários. E ele, nossa, ele deixa você bem à vontade. E ele falou pra mim, não, você faz o que der aí. O que der, pra mim tá bom. Eu quero ver o que representa o parkour pra você. Eu só vou gravar e o que eu puder ajudar, eu ajudo.
Ah, que legal.
Eu só achei uma coisa estranha. Vocês ficam falando, documentário feminino. Mas, pessoalmente falando, tudo que a Rina fala é extremamente impessoal. Apesar de ser a opinião dela, ela acha que se encaixa pra qualquer pessoa. Independe de sexo o que ela transmite. Então, não vejo por que tanta necessidade de ficar falando assim, parkour feminino.
Isso daí acho que é só porque eu sou meio viado mesmo.
Tem esse detalhe. Tem o primeiro ponto, que é o Dudu ser gay. Isso aí, eu acho que ele tinha que ser mais profissional, ninguém precisa dessa opinião.
Porque... Eu explico.
É que assim, a Rina fala enquanto praticante de parkour, e não enquanto mulher.
Sim,
não, mas
sim,
a partir
verdade.
Do momento que ela é uma mulher, eu acho que o Dudu entende que é feminino, entendeu?
Ele entendeu, então, não. Assim, é porque eu tô tão acostumado, e acredito que vocês também, a ver tantos pontos de vista do lado masculino que... Eu me peguei por surpresa quando eu vi a Rina comentando e uma menina defendendo tão bem o parkour. Então, pra mim foi assim uma coisa emocionante assistir, sabe?
Dudu, aí, eu posso dizer isso... o quanto preconceituoso é o que você acabou de falar?
Ao contrário, Ana. Na verdade, eu tô feliz pela conta, pela quebra do preconceito. Porque eu tô tão acostumado a ver o Zico. Ver o Bacon. Então, que ver a Rina lá defendendo o parkour no mesmo nível de informação que os meninos... Ai, ficou preconceituoso de novo.
Dudu, é o seguinte, então, vamos lá. Ponto 1. Você precisa rever o que é preconceito. Porque
vai.
Pra mim, tudo que você falou aí é um preconceito sem tamanho. Não é mais legal porque uma menina fala tão bem quanto os caras. Porque se eu falasse que você é bonito, mas apesar de ser preto, você é bonitinho, neguinho ia cair matando em cima de mim e eu ia tomar processo.
Sim.
Então vamos começar a rever o que é preconceito e o que não é. Porque assim, a gente entra até em uma seara que é mais tensa. Eu acho que, independente de ser mulher ou não, nós estamos defendendo... E quando eu falo nós, eu tô falando de modo geral. Nós estamos defendendo algo. A Rina fala enquanto praticante. É lindo. O documentário é super bacana, tem uma postura muito legal. Inclusive, ela fala muito melhor do que muita gente que eu vi por aí, independente de ser homem ou ser mulher.
Sim.
Mas essa história do apesar de é o que a gente tem que começar a tomar cuidado.
Ana.
Fala. Pode falar.
Na verdade, o conceito do vídeo mesmo foi esse. Eu queria passar uma coisa que é o parkour, não o parkour feminino. Assim. As pessoas falam muito, dividem muito o parkour feminino e tal. Mas é uma coisa que eu, particularmente, eu não gosto muito. Eu prefiro que a pessoa fale, não, você treina parkour, você é do parkour. Não, você é do parkour feminino. Claro que tem uma diferença, mas a diferença é o quê? O sexo, só isso. E o documentário foi realmente com essa intenção. Foi a intenção de passar o parkour feminino como o parkour. Que eu realmente também queria fazer, com o Lelis falando comigo, ele tá com outros projetos aí de fazer um documentário realmente sobre isso, o parkour feminino sendo o parkour. Não somente o parkour feminino. Que não há uma grande diferença, assim. No começo as pessoas julgam e falam assim como se fosse uma grande diferença, mas não. A gente tem capacidade, tanto fisicamente como psicologicamente, de falar sobre parkour e treinar o parkour tanto quanto homens.
Tá vendo?
Era isso que eu queria passar.
Deixa eu só me defender, na verdade, da borboada que eu recebi da Ana agora. Talvez eu não tenha me expressado direito, mas a intenção em nenhum momento foi diferenciar o que a Rina fez por conta dela ser mulher. Não por conta de ter alguma diferença e não colocar ela como um praticante comum, até porque o texto que ela cita, o texto que é dito, se fosse dito por um homem, sofreria o mesmo impacto. A questão é que, para mim, que sou praticante há um bom tempo e que vi o parkour feminino despontar de um ano para cá, é um orgulho enxergar isso daí acontecendo da forma que está sendo feita, onde as meninas que treinam dentro do país estão dando a cara para bater e mostrando o ponto de vista delas. Ponto. A minha intenção em fazer a distinção e de comentar o que eu comentei, em nenhum momento tem o caráter preconceituoso. Na verdade, eu me senti até agora, fiquei com a cara de retardado aqui, porque a minha intenção estava tão super empolgado. Não, calma. Eu estava tão super empolgado em dizer assim, poxa, é tão legal ver as meninas fazendo isso, não porque as meninas são menos capacitadas do que meninos de fazer, mas porque eu, como praticante, não estava acostumado a ver isso. Então,
é uma coisa comum, né?
Eu também, então, cara, quando eu vejo uma mulher lavando louça, eu falo, nossa, que legal, uma mulher fazendo
louça. Então, me desculpa se em algum momento pareceu preconceito, mas não é. Na verdade, é espanto. Felicidade por estar vendo isso acontecer. Então, desculpa se em algum momento eu passei essa impressão, não é. É só o espanto mesmo.
Desculpa, não,
Dudu. Da minha parte, eu entendi seu ponto de vista.
Dudu.
É a Ana que é briguenta.
Alô?
Desculpa, não. Oi. Fala aí, preto.
Porra, caralho. Mas eu vou falar que eu te achei sexista, mano. De verdade. Porra, quando eu li. Quando eu li, eu achei meio sexista, assim. Depois eu entendi o contexto e relevei até e tal. Mas quando eu comecei a ler, eu achei muito sexista, assim. Eu falei, caralho, tô tratando dois muito diferenciados, assim. Mas eu entendo que cada um tem suas dificuldades e que. Porra, homem tem 7 vezes mais testosterona que a mulher e assim vai desenvolver 7 vezes mais força do que ela, pelo menos.
Uhum. Olha, quem entrou agora foi o Alberto Brandão, nosso convidado de hoje. Ô, Beto, não quer se apresentar, não? Falar seu nome, de onde você vem, a quanto tempo você tem,
o
tamanho da precisão.
Não, eu confesso que agora eu tomei um susto com a entrada do Beto, que ficou parecendo quando você dava o socão no Mortal Kombat e o cara entra e faz...
Eu acho que é um pânico do tipo, vamos me trucidar agora.
Ai, caralho, muito bom. Juntou todo mundo que odeia o Dudu pra falar contra ele.
Desculpa se passei a intenção, não era a intenção.
E aí, falou?
Peço desculpas, meninas.
Mas tem uma coisa legal no documentário, quando a Rina fala que o objetivo dela foi transmitir enquanto praticante, que a galera não para pra pensar. É logo o iniciozinho do texto. A parte da autonomia. E talvez é onde a maior parte do preconceito feminino exista. A galera acha que a galera acha que as mulheres no parkour são limitadas pelo sexo, pela propensão genética, quando na verdade é algo extremamente social. Elas foram condicionadas a um tipo de comportamento que é totalmente diferente dos homens. E logo quando ela falou no início, quando o Dudu falou, ah, não, documentário feminino, eu achava que ela ia começar a entrar por esse argumento. Eu já tava começando a bater palma. Mas depois eu vi, não, melhor ainda, ela não tá assumindo nenhuma postura sexista nem nada.
Sim. Não, perfeito, perfeito. É tanto que foi o que eu disse. Se fosse, se a protagonista do curto documentário não fosse a Rina, fosse um cara falando, encaixaria tudo da mesma forma.
Uhum.
E o Dudu não se empolgaria tanto ao dar a notícia, né?
É. Justamente, Ana, agora você chegou no ponto. Eu iria dizer somente assim, mais um curta documentário. Eu ia falar isso.
Mas tudo depende do cara, né? Porque se ele fizesse o seu tipo, você ia falar bem dele, né?
Ah, tá bom.
Se ele cantasse que nem os caras da Disney, né?
É verdade, se ele cantasse, se ele estivesse cantando assim, meu Deus, seria bacana.
As mulheres têm vergonha.
Isso, mas e as mulheres estão... É essa a questão, Beto. As mulheres estão deixando de ter vergonha. E isso é que é o mágico, que é o bonito.
Mas ainda é raro, sacou? Porque, assim, vou ser honesto, né? Já fiz até texto sobre isso no De Cima do Muro. Eu tenho vergonha de meter um moletom cinza e ficar no meio da rua sujo subindo o muro. Eu não acho que é legal, sacou? Não acho bonito. Eu gosto pra caralho de fazer isso. Mas não acho que é uma parada bonita. Não acho. E pra uma menina que vem daquela delicadeza toda, de toda aquela criação conservadora que as mulheres costumam ter e tudo aquilo, pra ela tomar essa atitude de, tipo, meter um tênis no pé, uma calça e ir pra rua esfregar a cara no muro, porra, caralho, é foda.
Comprem calça do Flow.
Não, eu queria ficar agora. Eu tô numa fase em que eu vou pra faculdade, eu vou trabalhar, eu vou no banco, eu vou... uma calça de moletom, e eu tô sempre preparada pra um treino, entendeu? Eu acho que, por mim mesmo, eu sou assim, entendeu? Eu tô,
cara, eu fui assim por muito tempo.
Quando eu saio de casa, eu penso mais em como, se aparecer alguma oportunidade, eu vou treinar, do que, como eu vou sair de
salta, quando você começa a trabalhar, entendeu?
Eu confesso que eu passei a me vestir muito pior depois que eu comecei a treinar. Mas eu não tô feliz com isso ainda, entendeu? Eu quero equalizar, eu quero conseguir equalizar isso.
Cara, no meu caso foi o contrário. Eu já vestia mal com parkour, me senti bem vestindo mal. Não, eu me senti bem vestindo mal, cara. Foi massa.
Ficou na moda, né?
Caralho, moletom, sempre vesti moletom, sempre me chamaram de, sei lá, de idiota, é pijama, sei lá o quê. Muito gostoso usar moletom, velho.
Não,
não,
moletom. Moletom em si me dá um bem-estar, assim. Eu gosto de estar com ela, mas... Mas assim, até pelo estilo de vida que eu levo hoje em dia, eu não tenho mais como ficar andando igual há 2-3 anos atrás, que eu passava o dia de tênis de treino, calça de treino e camisa de evento de parkour, sacou? Hoje em dia eu não tenho nem como fazer isso, eu tenho que andar de sapato, eu tenho que andar de sapatênis, calça jeans, camisa de botão, sacou? Então não tenho mais essa facilidade toda. Agora é porque eu tenho uma certa moral no trampo, então eu não preciso mais andar de terno. Mas, porra, um tempo atrás eu trabalhava todo dia de terno e, porra, puta trampo do caralho. E aí como é que você sai do trabalho pra ir treinar de terno? Onde é que você vai pendurar seu terno?
Terno é foda, velho.
Então assim...
Treino de terno, Beto, oxi! Cadê?
Eu ia fazer um vídeo, eu ia fazer
cidade da vida, terno
do dia. O meu sonho é fazer um vídeo de parkour de terno, velho, de caralho.
Eu também, vou fazer.
Eu ia fazer.
Mas não tem nenhum vídeo de mulher de terno.
Vocês sabem quanto custa o meu terno? Eu nunca me
deixei. Bota ali 200 pra
gente. O dele, não sei.
Pô, preto.
Ficou muito vagabundo, não é isso?
Não, meu não.
Olha, eu tô pensando em fazer um vídeo de parkour feminino. Eu e o Dudu, a gente de terno. O que, é que vocês acham?
Eu não gosto muito da ideia.
Ah, você de terno e de vestidinho, é isso?
Não, eu e o Dudu, são duas mulheres de terno.
Ah,
entendeu?
Sim, entendi.
Legal. Eu já pensei em fazer um videozinho de terno. Só que eu acho que eu vou ficar parecendo que saí de um casamento caipira, então não vai ficar uma coisa muito legal.
Não, mas aí.
Vai ficar parecendo um garçom, Dudu.
Quando a gente foi pra Brasília com o Kazuma, com o Thomas lá, chegou no final do dia, assim, preto de terno.
Eu lembro disso.
Eu lembro.
Silêncio.
Tô louco pra treinar, velho.
Ô, Kazuma, faz um rolamento aí pra mim com o vídeo lá, vai. Lembra disso, Beto?
Lembro, claro. Eu queria ver o. Ele tem o melhor rolamento que eu já vi na minha vida, eu tinha que pedir pra ele.
Caralho,
e depois que eu bati nele, ele mó me respeitou, velho. Pra ele faz.
Pô, depois dessa eu fiquei até constrangida de dizer o que ia dizer.
Fala, pode falar.
É bobagem. Não, é porque assim...
Bobagem no podcast? Não pode, não. Pera, não,
ah, então não pode, né? Não,
é porque, muito sério aqui a gravação.
É, concordo, é verdade. Não, porque antigamente, antes de me condicionar a fazer trabalhos que me fazem bem, em alguns momentos da minha vida eu fui obrigada a trabalhar de salto alto, super bem arrumada, enfim, isso existiu na minha vida. Hoje em dia, como eu sou a minha chefe, de fato, eu trabalho do jeito que eu quero, então em vários momentos eu vou trabalhar. Eu, bonita, no tênis, moletom não uso, confesso que eu nunca treinei de moletom na vida, eu sou moda. Mas com aquela calça folgada que parece muito com a calça da Rina.
Calça do
plagiei. Plagiei total. Mas, assim, e às vezes não é nem a questão de estar preparada pro treino. É simplesmente a necessidade de estar confortável. Eu acho que o que mais mudou com relação a isso é a necessidade de estar sempre confortável. Isso é fundamental hoje, assim. Eu, tipo, não me visto pra estar me sentindo dentro de um paletó de madeira. Opa, paletó de madeira é caixão, né? Enfim, deixa pra lá.
Com certeza, também a questão da, do cimento, eu acho isso mesmo. Quanto mais confortável você sair, melhor pra você.
Agora
eu não ligo
um
muito pra o que os outros dizem, sei lá, minha calça do fundo largo, tô...
Ah, infelizmente cagada, eu me preocupo. E me visto pra impressionar. De verdade.
Rina, você faz um show também, né?
Toda vez que eu me visto pra impressionar, dá merda. Então eu desisti dessa parte.
Hein, Rina, você faz wushu também, né? Você faz alguns movimentos de wushu no vídeo de Kung Fu, não sei.
Então, faço sim. Ali, na verdade, foi uma coisa que eu não deixei muito claro, mas é que eu queria passar, né? É que a questão de disciplina do parkour, que parece muito com das artes marciais e tal, e eu fazer o que eu quero no lugar que eu quero ali. Ali em cima, onde eu tava, e ninguém me obrigar a sair dali, entendeu? Eu fazia ali, tô... Quero treinar ali em cima e eu vou treinar ali em cima. Foi o que eu quis passar ali naquele momento.
Não sei se você já viu, mas tem um vídeo dos russos
True
chamado
Story.
True Story. E o cara faz exatamente
isso que eu ia falar. Esse vídeo aqui passa na academia direto aqui, ó. Um vídeo que fica dando loop aqui na TV. Mas é a mesma coisa, assim. O cara chega por cima do prédio e começa a fazer um movimento de Kung Fu lá que ele faz. Bem legal.
Não tinha visto ainda.
Vem quando você vier aqui, eu te mostro de novo.
É o vídeo mais colorido que eu já vi na minha vida.
Colorido?
É, tem mais cor do que meu olho consegue perceber. Eu olho pro monitor, vejo mais cor.
Aquele vídeo é lindo. Aquele vídeo é lindo.
É estranho, a sensação é estranha. Parece que...
Isso que você nunca viu o Restart fazendo parkour, velho.
Jean, você não fala mais nenhuma piada hoje, porque essa foi a...
Essa foi a melhor que
eu
não tenho igual.
Não vai conseguir fazer uma piada melhor que essa.
Caralho, fica quieto então.
Mas nunca na vida.
Fica quieto então. Vamos aproveitar, já vou acabar o podcast, então, já que eu fiz a minha piada de chave aqui.
Ah, é, fechar com chave de ouro, né?
É claro, pô.
Porra, só porque eu cheguei, toma no cu de vocês.
Você tá 20 minutos falando merda aí já, caralho?
Caralho.
Então, pessoal, a gente agradece a participação de todos vocês. Rina, brigadão por ter atendido o convite da gente. Eu senti pelo Facebook que se você não tivesse vindo, eu ia apanhar depois, porque a torcida foi grande do pessoal lá querendo que você comparecesse no SoulDecast. Valeu por tudo aí.
Faz Facebook, Dudu. Quem faz Facebook? Foi. Vamos criar uma página do Pulo do Gato, o pessoal faz essas coisas? Porque
eu não quero falar.
Porque,
legal.
Pessoal, eu quero saber quem são esses caras que ouvem a porra do Pulo do Podcast, caralho. Tipo, uma galera outra, assim,
verdade.
É bom ter um grupinho lá, vamos criar?
Por que você não abre uma fanpage, Jean?
Tô criando agora. Tá no link aí do podcast, cliquem aí, virem nosso fã, conversem com a gente pelo Facebook, já que ninguém gosta...
Isso aí, mandem sugestões por lá agora. A gente tá se modernizando. Tá, deixa eu me despedir então e vocês se despedem. Nina, brigadão por tudo, valeu por ter atendido.
Eu queria saber porque o Dudu é tão especial que ele que pode se despedir e ninguém mais pode.
É porque senão vocês vão ficar falando de todo, então eu me despeço porque eu não falo mais. Tá, rapidão então. Tchau, Ana, tchau Jean, tchau, Beto. Valeuzão pela participação
Dudu,
hoje.
Abraço.
Falux, valeuzão também por ter vindo comentar o artigo que você publicou. Beijo, sou de beijo pra todo mundo e até a próxima semana. Pronto, agora vocês se despedem.
Tá bom, obrigada, Dudu. Gente, obrigada pela participação de vocês. Dudu, obrigada por ter chegado uma hora atrasado. Rina, obrigada por ter esperado. Valeu, Falux. Beto, eu acho que você podia voltar, entendeu? Você gostou do clima. Inclusive, as portas estão abertas. Eu não ia perder essa oportunidade, você sabe disso.
Todo mundo
é isso, gente.
Falou, gente. Foi bom participar aqui. Cheguei de muito bom.
Ô, Jean, esqueci.
me diverti bastante. Jean tá aí ocupado fazendo a fanpage.
Já fiz.
Entrem na fanpage do PDG. Curtam a fanpage, porque só pode fazer alguma coisa lá depois de 25. Mas é isso aí.
É isso aí, pessoal. Curtem aí. E
falou que se despedem.
É, obrigado por ter abrido pra poder falar um pouquinho. É. Espero que vocês tragam. É aberto. Eita, tenso. Dislexia é uma desgraça.
Ah, então, só agradecer aí, valeu a oportunidade. E espero que esse podcast abra mais. Ah, não sei, o Parkour Feminino tem que crescer, as minhas pra aconselhar elas aí a não ter medo, não ter vergonha, como diz o Alberto, né? Que acontece muito isso. E é isso aí, vamos treinar parkour de verdade, que é isso aí.
Valeu, Rina! Seu beijo de novo, pessoal. Até a próxima semana.
Vai pro inferno, Dudu.
E eu não me despeço, né? Legal, vamos se fuder vocês.
Jean, vai, se despede, desculpa. Eu briguei pra
isso. Obrigado, Ana. Então aqui eu tô reivindicando meu direito de me despedir do podcast. E no final eu vou cortar todo mundo pra se despedir e não colocar só eu. Só vocês vão ver. Filhos da puta. Eu tenho o poder da edição. Eu vou passar a madrugada inteira editando essa merda, então eu vou furar com vocês. Não, tô brincando. Valeu todo mundo. Valeu, Rina, pela participação. Valeu, Falux. Beto, volte mais vezes. Valeu, sempre obrigado. Bom ouvir você xingando o Dudu.
Eu não falei nada.
Mas deveria, porra. Isso, Rina?
Adorei. Grava essa risada, gente.
Nossa, que legal.
Quem foi isso?
Meu pai aqui.
Caralho, que pai legal.
Pai legal, Rina. Caramba.